Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, o gargalo das finanças estaduais no Brasil. A persistente crise econômica por longos anos e escolhas administrativas contribuíram para deteriorar a situação fiscal dos estados. Em que medida a melhora recente de indicadores aliviou as pressões? Quais os desafios que a conjuntura impõe à União e aos governos dos outros entes federativos na definição de metas e no atendimento de demandas sociais? Eu converso com Úrsula Pérez, professora de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Olá, Úrsula, bem-vinda ao Mundo Político. Um prazer recebê-la.
Olá, Marco. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Úrsula, você é coautora de um dos capítulos do livro Presidente, Gabinete e Burocracias, O que a Nova Administração Lula Precisa Saber, material aí organizado pela professora da UFMG, Magna Inácio. E trata nele, né, do cenário fiscal nacional e dos estados brasileiros para 2023, em um artigo ali junto com Fábio Pereira dos Santos. Em linhas gerais, Úrsula, nós temos mais motivos para enxergar esse cenário de 2023 com otimismo ou pessimismo?
Olha, essa é uma resposta difícil, porque nosso país é sempre permeado por incertezas, né? Mas então, o que eu diria é que a gente tem que ter um pouco de apreensão. Neste momento, há uma série de indicadores que nos apontam aí para uma melhoria econômica, né? Para um possível crescimento maior do que a gente achava que teria no final do ano passado, no começo desse ano. Então, tem aí uma inflexão, mas a gente tem muita dúvida ainda, porque tem questões estruturais que dizem respeito aos impostos, né? A questão tributária dos estados, tem questão estrutural relativa às despesas dos estados e a relação com a própria União e dívidas passadas que nos deixam dúvidas de como é que a gente vai conseguir seguir atuando nos próximos anos. Então, não dá para responder que a gente tem um enorme otimismo agora, ainda que, repito, a situação é um pouco melhor, mas é preciso ter um pouco de cautela do que vai acontecer com os estados e municípios.
Para a gente entender como chegamos até aqui, né? Qual foi o papel da pandemia e da sua controversa condução no Brasil sobre as finanças estaduais?
A condução da pandemia, e a gente pode dizer a descoordenação da União, né, de diferentes políticas públicas na pandemia, ela trouxe aí implicações para diferentes áreas, saúde e educação certamente, que é uma das duas mais afetadas, mas outras áreas também de investimentos nos estados e municípios de forma complicada, porque a gente teve uma atuação de ausência do governo federal que levou com que os entes cada um agisse de um jeito distinto. Uma das questões importantes de frisar na parte fiscal é que o governo federal teve que agir com um socorro fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional, nem foi iniciativa sua, foi do Legislativo, e com esse socorro fiscal ele repassou recursos para os estados e municípios para amenizar a questão da pandemia. Então, de certa forma, houve recursos federais para diferentes estados e municípios. O ponto é que esses recursos não foram passados de forma equânime, né? Não houve uma calibragem muito adequada desse recurso. Alguns estados receberam mais do que deveriam, outros receberam menos. E também não houve uma coordenação para que todo mundo atuasse do mesmo jeito, reduzindo aí desigualdades de atendimento à população. Então, isso foi um fator complicado. Por outro lado, o governo federal, nesse socorro fiscal, ele definiu que estados e municípios não poderiam aumentar a sua despesa, dar reajustes de salário, aumentar a despesa de pessoal em 2020, o ano principal da pandemia, e 2021. Né? Então, 2 anos de congelamento de salários fizeram com que os estados tivessem uma mudança de estrutura das suas despesas. A gente sabe que salário é a principal despesa dos estados, e aí com isso, então, recebendo recursos da União, de certa forma, e com despesas congeladas, os estados tiveram um certo benefício conseguindo acumular um caixa nesse período. De novo, não de forma equânime, alguns mais e outros menos.
Por outro lado, né, apesar desse acúmulo de caixas, o que você diria sobre a influência do teto de gastos, né, e da perda de fôlego de programas federais no último ciclo de poder, como consequências aí para o cotidiano das populações nos municípios, né? Como que isso foi sentido na prática ali no dia a dia?
Então, essa é uma das questões mais preocupantes quando a gente avalia o papel da União nos últimos anos, né? A União tem um papel importante de transferência de recursos para investimentos, investimentos em infraestrutura, volume de recurso importante que precisa para saneamento, para transporte, para habitação, que estados e municípios muitas vezes sozinhos não conseguem fazer. E a União teve um papel muito importante no começo dos anos 2000 e até 2013, 14. Depois esse volume de recursos caiu bruscamente, né? Mais da metade. A gente chegou a ter cerca de 70 bilhões no pico entre 2010 e 2013, e esse volume de recursos foi caindo drasticamente, chegando aí um pouco mais de 20 bilhões em 2022. Então, claro, isso reduz uma atuação de forma sistêmica da União, como ela fazia com o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, em diferentes áreas nos estados e municípios. Então, esse volume de recurso reduzido, e além de também não atuar de forma sistêmica em diferentes políticas públicas, na educação, na saúde, leva a uma certa desorganização de políticas públicas em todo o território, fazendo com que cada estado e cada município tenha que se virar, né? De forma quase que individual, levando a uma atuação muito irregular e muito desigual nos diferentes territórios do país.
Outro ponto que merece atenção é a arrecadação com o ICMS, né? Ela começa ali em 2021, uma recuperação, prossegue em 2022, impulsionada pela variação dos preços de combustíveis e energia, né? E atinge valores recordes. Há também um aumento de repasses do Fundo de Participação dos Estados. Apesar desse respiro, Úrsula, quais são as principais preocupações que persistem, né, em torno de sustentabilidade fiscal para os próximos anos dos estados?
Então, essa é outra questão bastante importante, porque o ICMS é um imposto que há muito tempo vem sendo discutido como um imposto obsoleto, né, um imposto que precisa ser repensado. Ele é um dos principais focos da reforma tributária. E se a gente olhar os últimos anos, o que a gente tem? A gente tem um imposto que ele é completamente procíclico, né? ICMS, ele avança quando você tem aquecimento econômico, então tem bastante consumo, aumenta a demanda agregada, aumenta então a arrecadação do ICMS, mas ele cai bastante, ele cai muito quando você tem a desaceleração econômica. Então, nesse sentido, é importante ter em mente que é um imposto que você, quando mais precisa dele, né? Quando você está em crise e que você precisa atender as pessoas que têm mais demanda por políticas públicas, você vai ter menos volume desse recurso. Então, é uma tributação indireta, que é procíclica, que tem esse problema de oscilação conforme o aquecimento da economia, e para além disso, ele é muito regressivo, né? Ele tributa todo mundo igual, independente da sua renda. Então, por uma série de motivos, ele é bastante criticado. Nos últimos anos, comentando isso que você perguntou, é importante lembrar que a gente teve uma enorme crise em 2015, 16, 17, com uma queda muito grande, muito vertiginosa de ICMS, que atingiu vários estados. Diferentes estados, inclusive, tiveram dificuldade de pagar folha, né, por conta da queda dessa arrecadação, que é o nosso principal imposto. E aí os estados estão em recuperação em 18, 19, quando vem a pandemia, você tem essa queda de novo. O que aconteceu foi, então, o socorro da fiscal da União, que eu comentei, de certa forma, compensa um pouco essa perda, e também, logo após, a gente vai ter aí a influência de uma variação de preços de commodities, combustíveis, energia, que fazem aumentar a arrecadação de ICMS, também impulsionado pela inflação, que a gente tem em 2020, 2021, 2022, então os estados passam a ter uma receita mais interessante de ICMS nesse período, e também com essa variação de preço de commodities, a União tem uma receita maior de imposto de renda, que leva ela a transferir mais dinheiro para os estados via FPE. Então, a receita dos estados em 22, primeiro semestre, ela aumenta, mas isso não é algo, vamos dizer, sustentável e periódico. É algo sazonal, eventual, dada essa variação de preços e a questão da inflação. Durante o segundo semestre de 2022, há uma mudança importante. Por quê? Porque houve aquela redução das alíquotas de ICMS, das blue chips, que envolve energia, combustíveis, e os estados têm uma perda de arrecadação que está repercutindo até o começo desse ano. Depois houve toda uma renegociação aí com a União no começo desse ano, mas tem-se a dúvida de como é que será esse ano, né? Que a arrecadação do ICMS vai depender de como é que ficam essas estruturas, e o aquecimento da economia neste ano, e qual vai ser o encaminhamento dado para a reforma tributária. Então tem toda uma negociação, o que vai acontecer com o ICMS, como é que ele vai ser estruturado nessa reforma tributária, que pesos, né, qual é o volume do fundo que o governo federal vai compor para poder fazer aí um processo transitório de reforma, porque não dá para mudar tudo de uma vez. Tem pessoas que falam aí de até 26 anos, né, de processo incremental para alterar o ICMS. Não é só o ICMS, né, também tem imposto dos municípios, o ISS entra na reforma tributária, o da União, o IPI e outros. Então, essa dúvida fica: como será a arrecadação, a partir de uma negociação que deve acontecer aí no segundo semestre desse ano no Congresso Nacional. Então, o ICMS é um imposto que é ruim, obsoleto, que teve toda essa oscilação, a gente precisa alterá-lo, mas ainda estamos no processo de discussão de como será isso, e também a dependência de como é que será o crescimento econômico ou não desse ano, há de ter influência sobre essa receita.
Essa discussão da reforma tributária está quente no Congresso. Né? Segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também ela é essencial para a própria regra fiscal, né, pensada pelo governo, o arcabouço. Mas que tipo de mudanças no sistema de impostos, Úrsula, você acredita que a proposta deve perseguir?
Então, há uma discussão dupla, né, da reforma tributária. Tem a reforma tributária indireta, que é essa que a gente está comentando, que envolve então os impostos que incidem sobre a circulação de mercadoria, consumo, os serviços, a produção, IPI, ICMS, o ISS e as contribuições. E também há a discussão da reforma tributária sobre a renda, né? Uma reforma tributária chamada aí de reforma tributária direta e mais progressiva. O que se percebe é que há um avanço maior de consenso de encaminhamento dessa primeira parte da reforma tributária indireta, que proporia a junção desses vários tributos, que incidem sobre a produção, consumo e serviços, num tributo único, que é um imposto sobre valor agregado, que já existe em diversos outros países. E aí esse imposto sobre valor agregado seria administrado pelo governo federal e seria compartilhado entre as três esferas, incidindo sobre diferentes setores, né, com regras para pensar essa divisão, para evitar o que acontece hoje, de você ter aí uma guerra fiscal entre estados tributando de forma distinta a mesma mercadoria. Enfim, a gente tem um monte de problema no Brasil de disputa entre dois estados num tipo de tributação, e disputa entre o estado e o município sobre a tributação daquilo que incide sobre a mercadoria e o serviço, de quem é o direito de tributar. E tem disputa também, de fornecedores, de contribuintes, com a União, que tem lá, alegam que tem crédito tributário do ICMS para não pagar o imposto federal. Enfim, tem uma série de disputas, que é a tentativa dessa reforma tributária ao unificar, de você reduzir essas várias camadas, de dúvida, né, de possibilidade de bitributação, de sobretributação, e de você organizar melhor o nosso sistema tributário, aumentando a sua eficiência, que inclusive aumentaria aí a possibilidade de você ter uma economia com crescimento melhor, e que induza ao crescimento. A forma como a tributação é feita hoje, ela leva a um dilema que quanto mais a empresa cresce, né, ela se depara com diferentes obrigações tributárias, se ela passa para diferentes territórios, levando a uma dificuldade desse processo de crescimento. Então, você tem uma tributação que tem um viés anticrescimento. Então, um sistema que, de fato, não tem lógica, que precisa ser alterado. Então, a grande expectativa é que essa reforma tributária saia primeiro, um grande consenso entre as esferas, né, de que ela precisa acontecer, mas ainda assim não é nada simples, porque a grande questão de uma reforma tributária num país federativo é que ninguém quer perder. Os governadores não querem perder, os prefeitos não querem perder, a União não quer perder, e como você bem comentou, o própria nova regra fiscal implica que a gente precisa ter aumento de arrecadação, né? Então, a gente precisa pensar como é que faz isso, garantindo que todo mundo ganhe e não seja uma enorme carga tributária.
Para tentar chegar nesse entendimento, né, os governadores se reuniram nessa quinta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro. Um dos pontos principais de debate entre eles foi o valor e o formato do Fundo de Desenvolvimento Regional, que justamente compensaria, né, essa questão dos incentivos fiscais, né, do fim deles. O que você pensa desse modelo? Parece que os participantes da reunião saíram otimistas, já estão falando aí uma possível votação no início de julho.
Eu acredito o volume, a existência do fundo fiscal e o volume que eles estão negociando parece que é possível, acho que o governo federal tende a concordar. A dúvida que eu tenho mais sobre essa discussão é se esse prazo que alguns alegaram, se ele será factível para a gente de fato ter uma reforma tributária que chegue à implementação até o final. Porque um prazo tão longo implica muitos mandatos, né? Diferentes governos encadeados aí nessa discussão, fazendo esse processo de implementação. E ainda que a gente tenha certeza que não dá para fazer algo de chofre, a reforma terá que ser incremental, talvez um prazo tão longo possa trazer aí dificuldades de crença de se a reforma de fato vai ser cumprida, né? Talvez aumente o grau de incerteza. Então, não sei se o governo federal vai lidar bem com essa perspectiva de fazer algo tão alongado. E aí também tem a dúvida se, por outro lado, se os prefeitos de grandes municípios, né, capitais, grandes municípios, que são os que mais perdem com essa reforma por conta do seu ISS, que é hoje talvez o imposto mais pujante que a gente tem no país, é o ISS, né, o que mais cresce. Se a gente comparar, né, as áreas econômicas, né, de crescimento no PIB no último ano, o serviço está lá sempre com uma área importante de crescimento, e quem tributa serviços são os municípios, e não é qualquer município, são os municípios maiores, e esses prefeitos têm dúvidas de como é que vai ser a consequência da reforma tributária para eles. Então aí também deve haver uma disputa, esses prefeitos entrando nessa discussão também.
Vamos ver se o cronograma de fato otimista vai se viabilizar. Agora, Úrsula, nessa etapa da reforma, como você já apontou, né, não estão tratando a taxação sobre renda e o patrimônio. Encarar esse debate será necessário futuramente?
Eu acredito que esse é um debate fundamental no Brasil, né? O nosso nível de desigualdade é um nível de desigualdade maior do que a média dos países da América Latina, do que a média dos países europeus. É uma desigualdade que praticamente não tem comparação no mundo. Então, a gente tem uma concentração de renda, né, no topo ali dos 10% mais ricos, de 1% mais rico, é incrível. Então, você tem mais de 50% da renda concentrada em 10%. Dos mais ricos. E isso implica que se a gente não fizer alguma alteração na forma como a gente tributa a renda hoje, e a gente seguir dependendo, né, majoritariamente das nossas receitas de tributação indireta, a gente segue financiando políticas públicas para a inclusão a partir da tributação das pessoas que têm menor renda, né, dos mais pobres. Ainda que a perspectiva da tributação indireta ela amenize um pouco a regressividade, a gente sabe que não é papel da tributação indireta ser progressiva. É muito difícil, você não consegue ser progressivo na tributação indireta. Você consegue ser progressivo numa tributação sobre a renda do seu patrimônio. Então, enfrentar esse debate num país tão desigual como o Brasil é fundamental, né? Então, você tem essa perspectiva e você precisa enfrentar essa questão da tributação sobre a renda. E para além da tributação sobre a renda, um outro imposto que a gente deveria discutir de forma mais incisiva, que não é um imposto federal, é um imposto estadual, é a tributação sobre a herança, que hoje as alíquotas são muito baixas, né? A média de alíquotas de tributação sobre herança no Brasil é em torno de 3%, e a Constituição prevê 8%. E a tributação sobre herança é uma tributação que ela tem uma perspectiva de redução de desigualdade intergeracional. Porque se você não tributa herança, você permite que geração após geração o recurso siga, né, sem nenhum tipo de mudança no um patamar familiar. Eu não estou falando de um imóvel, né, ou de dois imóveis, uma herança de uma classe média, uma classe média remediada. Eu estou falando de grandes fortunas, né, de um grande patrimônio que a gente tem, que vai se acumulando em algumas famílias no Brasil que nunca são tributadas, porque o imposto sobre herança é muito baixo. Se a gente compara com outros países, você tem locais em que essa tributação é mais de 20%, você tem países que essa tributação é mais de 40%. Então, a nossa alíquota de 3% é muito baixa, né? Tem estados que nem 3% não cobram herança no Brasil. Então, essa também é uma discussão que permitiria, aí, numa reforma tributária, a gente trabalhar não só com aumento de arrecadação, mas também numa perspectiva de redução de desigualdade.
Então, Úrsula, dentro, né, de um discurso aí de se buscar a sustentabilidade, né, que é um discurso importante tanto para a União quanto para os estados, nós vimos alguns entes federados celebrarem acordos nos últimos anos de recuperação fiscal com a União e que já estão pedindo revisões, né, casos ali do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Minas Gerais ensaia nesse momento uma possível adesão. Qual a sua visão sobre esse regime?
O regime de recuperação fiscal me pareceu uma necessidade em momentos de crise. A gente acompanhou a situação do Rio de Janeiro, uma situação quase que falimentar. A grande questão é como que o Estado está implementando esse regime e reorganizando suas receitas e despesas para saber da sua sustentabilidade. A perspectiva de entrar no regime de recuperação fiscal e não conseguir entrar num novo patamar de equilíbrio é uma dúvida. Claro, a gente foi permeado por uma pandemia e ninguém tinha como prever isso. Então, a minha dúvida é, os parâmetros estabelecidos, eles permitiam uma sustentabilidade? Os estados conseguiram enfrentar sozinhos a questão, né, da sua sustentabilidade de receitas e a sua estrutura de despesas? Eu acho que muitos estados que entraram nesse regime de recuperação conseguiram fazer isso, e tem alguns estados que avançaram, estão numa situação melhor, mas de fato esses estados que você citou têm questões que não são de agora, né? São de décadas de dificuldades. Eu tenho dúvidas sobre o que foi a eficácia desse processo de implementação. Não é algo que eu tenha, de fato, estudado, parado para estudar cada um dos casos aí do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas. Tenho só dúvidas de como é que isso foi estruturado e como é que essa perspectiva pode ser numa nova rodada para que ela seja sustentável. A gente sempre também se preocupa com a adesão num regime como esse, qual é a consequência para a população do Estado.
Para os serviços públicos, né? Por exemplo.
Políticas públicas, né? Porque, às vezes, a consequência de um ajuste que pode ser muito draconiano e que acaba levando a políticas a ficarem a descoberto e uma dificuldade de garantir universalidade e focalização em áreas fundamentais, né? Não só de saúde e educação, mas de infraestrutura urbana, que precisam aí de investimento sempre. Então, um regime como esse, sem um apoio, uma coordenação, um ajuste para e passo da União, pode ser bastante problemático para a população do Estado.
Do ponto de vista da União, Úrsula, a principal aposta de médio prazo é o novo arcabouço fiscal, que já passou pela Câmara e segue em discussão no Senado. Essa proposta elaborada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sua avaliação, né, já modificada no Congresso, está à altura dos desafios que a conjuntura nacional impõe?
Olha, tem uma questão importante, né? Tem uma enorme disputa sobre o arcabouço fiscal e tem muitos colegas, muitos autores que acompanham essa discussão, economistas e gestores que criticam a existência de uma nova, de um novo arcabouço, sendo que antes do teto de gasto a gente tinha lá a regulamentação dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e não tinha essa necessidade. O fato é que, a partir do momento que se aprovou aquele teto de gastos, criou toda uma expectativa sobre ele, né, de como ele organizaria as finanças da União, retirá-lo sem a discussão e uma proposta a partir disso, acho que traria uma enorme complicação, e inclusive de sustentabilidade política para o governo. Então, a proposta do arcabouço é uma proposta que tem que ser entendida também na construção do possível diante do ambiente econômico e político que a gente está vivenciando. E nesse sentido, dentro desse ambiente da disputa que a gente vive, uma proposta que permite o crescimento das despesas primárias, né, com uma variação de piso, de teto, independente de você ter um total alavancagem da receita, eu acho positivo, porque ele dá uma perspectiva de uma atuação anticíclica do governo federal. Então, ele retira um dos principais problemas do teto de gasto, que era congelar a despesa primária, e tirar ali a possibilidade de fazer política fiscal que o governo federal estava colocado no teto de gastos e que não funcionou, como a gente sabe, que praticamente todos os anos teve algum tipo de furo, alguma emenda para furar, para reajustar aquele teto. Então, sabendo que aquilo não funcionou, a nova proposta, tendo essa possibilidade, ela me parece muito mais vantajosa, e além disso tem uma série de considerações em diferentes áreas de despesas que permitem a gente focar em, de novo, ter um volume de investimento importante para o país e também especificar áreas nevrálgicas, áreas prioritárias, como educação, como ciência e tecnologia. Eu acho que isso é positivo. Mas é fundamental reconhecer que, para esse novo arcabouço funcionar, a gente vai ter que ter receita crescente. Está no bojo, está embutido na proposta uma perspectiva de aumento de arrecadação para que a gente alavanque as despesas, os investimentos do país. Então, tem uma parte desse arcabouço que depende do que vem agora, nesse segundo semestre, com as discussões de reforma tributária.
Úrsula, muito obrigado por essa conversa conosco sobre questões importantes que permeiam o nosso Pacto Federativo.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui hoje e ficamos à disposição para outros momentos, outras oportunidades.
Conversei com Úrsula Pérez, professora de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Falamos sobre a conjuntura fiscal dos estados brasileiros, os desafios que ela traz aos governos de diferentes níveis e os impactos de propostas em discussão no Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.